בעזרת השם, דף נ"ט, סטטוס ג'נידה, עולה פסום, בבינזון ובדף, שלום עליכם. סטמבוס דף נ"ט, נתרסד אליה ג'סימון ופנות אליה איתמן. נמצא עליה כגריס ועוד, ואותו ועוד רצופה בו מאכולת. חבי זה, דרינג'אווי הוא כונה מולר, אלא וסנגי, אלא סוסים פודיפיקה פלטורה, סלע סינצ'י וסנגי סעיר דוונטרי. וסבוס ויארו ודקרטרום, כסלע וממשת ג'סנגי, כאנון סינצ'י וסעיר דוונטרי. Ela também se impurifica pela lei rabínica. E a gente viu também que os sábios facilitaram essa lei da mancha. Ou seja, quando decretaram, decretaram de forma leve. E falaram que se a mulher pode se apoiar em qualquer coisa que pode ter causado essa mancha, ela continua pura. Então se ela vê uma mancha de sangue que tem o tamanho de um gris ou menos, um grão de fava ou menos, ela pode se apoiar que talvez é sangue de um piolho, e ela continua pura, mesmo se ela não se lembra se ela matou o piolho ou não. Pode ser que ela matou um piolho, ela não percebeu. Ela pode se apoiar nisso. Vimos outros casos no choro passado. Se a mancha é maior do que um gris, é gris veod, aí ela é considerada impura. Porque o piolho tem até um gris de sangue, não mais do que um gris. Pergunta agora aqui o seguinte. O que acontece se a mancha de sangue que ela viu é mais do que um gris, tem um extra, mas nesse extra tem um piolho morto? Como fica a lei? Rabbi Hanina Mertmea, Rabbi Hanina diz que ela está impura. Rabbi Anai Mertmea, Rabbi Anai diz que ela está pura. Explica a discussão. Rabbi Hanina Mertmea, Rabbi Hanina diz que ela está impura. Que talha beque gris veod lo talha. Fala Rabbi Hanina, quando os sábios decretaram essa lei da mancha, falaram que se tem mais do que um gris, então, ela está impura porque não é sangue do piolho. O piolho tem até um gris. Aqui tem mais do que um gris. Então, ela está impura. Rabbenai Omer Teura, Rabbenai diz que ela está pura. Hanemili Eicha Deloret Zufabu Maacholet. Fala, Rabbenai, isso que os sábios disseram, se a mancha tem mais do que um gris, ela está impura. Era um caso que não tem um piolho morto nesse extra. Abadeja de Lutzufá por Maholet, Muhamir Tadai Veod, da Maholetu, Fash Lei Kigris, Kiman de Beal Matalia, Achanam Italia. Fala, Benai, quando os sábios disseram que uma mancha maior do que um gris impurifica a mulher, é quando não tem um piolho morto nesse extra. Mas nesse caso tem, tem um piolho morto nesse extra. Então fala, Benai, esse extra se vê que é de um piolho. Quanto sobra de mancha dela? Um gris. Um gris pode ser sangue de outro piolho. Pode ser. Então, uma mancha que tem um gris de tamanho não impurifica a mulher. Então, esse extra, fala Benai, é do piolho morto que está grudado lá. O que sobra da mancha duvidosa é um gris. Um gris não impurifica a mulher. Porque pode ser do piolho. De outro piolho que tinha lá. Vai, Rabirma, pergunta, Rabirma. Nitascabe que gris venimtsa lea que gris veo. Mal. Pergunta, Rabirma, a mulher, ela mexeu com um gris de sangue ou de tinta vermelha, um gris. E ela na roupa encontrou uma mancha de mais do que um gris. Como ficar aí nesse caso? Tibad Rabbi Hanina, Tibad Rabbi Anai. Essa pergunta existe conforme Rabbi Hanina e também Rabbi Anai, conforme as duas opiniões que a gente acabou de ver. Que o quê? Tibad Rabbi Hanina pergunta para Rabbi Hanina. At karo que amar Rabbi Hanina atam, tmea, ela delonitaska. Talvez Rabbi Hanina, quando dificultou o caso anterior, ele disse: a mulher não mexeu com sangue, nem mexeu com tinta vermelha. Ela simplesmente encontrou na roupa dela uma mancha maior do que um gris, ela está impura. Mesmo que tenha um piolho grudado lá, fala Rabbi Hanina: um gris e mais um pouco impurificar. Mas talvez isso é só lá porque ela não mexeu com sangue ou com tinta vermelha. Aqui talvez Rabbi Hanina vai facilitar porque ela sim mexeu. Ela encontrou uma mancha de mais do que um gris, o que impurificaria ela, mas ela mexeu com um gris de sangue, ou de tinta vermelha. Talvez nesse caso a Rabbi Hanina vai facilitar, vai dizer, ela mexeu com essa tinta vermelha, ou sangue, então parte da mancha é do que ela mexeu, o resto é menos do que um gris. Então, talvez é de um piolho. Então pode ser que a Rabbi Hanina, que dificultou antes, vai facilitar aqui, porque aqui ela mexeu com algo vermelho. Ou talvez o oposto, a filha de Rabbi Anai, de Amar Teorá. O oposto, talvez mesmo o Rabi Hanai que facilitou no caso anterior, talvez aqui ele vai dificultar. E muito mais Rabi Hanina. Talvez Rabi Hanai só facilitou no caso de antes, porque lá tinha um piolho grudado no extra. Lá a gente vê que esse tem um piolho morto lá, esse extra de sangue é do piolho, e o resto é um gris, então a mulher é pura. Talvez é só lá que Rabi Hanai facilita, porque lá tem um piolho morto grudado, tem um indicador maior que o sangue que... esse extra é do piolho. Aqui não tem nenhum piolho grudado nessa mancha. Então pode ser que Rabi Hanai vai falar, aqui é um gris, mais do que um gris de sangue, ou... então... impurifica a mulher. Tashma, tem uma prova para resolver isso. Itascabe Adom entolaba Shafor. Disse a Breta, a mulher mexeu com algo vermelho, encontrou uma mancha preta na roupa, ela está impura. O sangue preto de Nidá também purifica, a gente já viu isso. Então, ela mexeu com algo vermelho e encontrou mancha preta. Então, ela está impura. O Bemuat entolaba Omerubê. E falou a Breita, se ela mexeu com pouco quantia de algo vermelho e encontrou mais, ela está impura. Erridame, qual é esse último caso? Lavkei Gavna, deve ser como esse caso que a gente acabou de falar. Ela mexeu com um gris de algo vermelho e encontrou mais do que um gris. E a Breita diz que ela está impura. Então isso resolve a questão. Alô, não tem prova. Que gondelitas cabe que gris, nimtsa leash negris simveot. Não tem prova. Pode ser que no caso anterior, que ela achou na roupa um gris e um pouco mais. Pode ser que a gente vai falar, esse gris é do que ela mexeu. Ela tinha mexido com um gris de algo vermelho. Esse veot, esse um pouco a mais, não é um gris. Então, não impurifica ela. Pode ser sangue de um piolho. Mas o que disse a Braita, conforme essa explicação, é se a mulher mexeu com um gris e encontrou dois grisim e um mais um pouco, então mesmo se tudo que ela mexeu de tinta vermelha manchou a roupa dela, é só um gris. Fora isso, tem mais um gris e mais um pouco. Não é de um piolho, tem mais do que um gris. Então por isso a Braita diz que ela está impura. Então podemos explicar assim a Braita. Então a pergunta anterior ainda está aberta. Se o caso da Braita é como a Gmará sugeriu aqui, que ela encontrou dois grisim e mais um pouco, qual é a novidade? É claro que ela está impura. Fora o gris que ela mexeu, ela encontrou na roupa um gris e mais um pouco. Não pode ser sangue do piolho porque tem mais do que um gris. E não pode ser do que ela mexeu, porque ela mexeu só com um gris. Então, por que a Braita diria algo tão óbvio? Fala normal do tema, poderia pensar errado. Shkolke gris, shade bemitzi, zilach aleka shura, zilach aleka shura. Kamash malaf. Tem uma novidade sim, fala a Gemara. A mulher mexeu com um gris, digamos de tinta vermelha. Ela encontrou na roupa uma mancha de dois grisim e mais um pouco. Poderia pensar o seguinte, que a gente já fala, talvez, no meio dessa mancha de dois grisim e mais um pouco, tem um gris que é do que ela mexeu. Então de cada lado, sobrou menos do que um gris. Então posso falar que ela está pura. De um lado é menos do que um gris, talvez é um piolho. Do outro lado é menos do que um gris, talvez é outro piolho. Eu poderia pensar que ela está pura. Kamash malar falar breta que não. Não podemos ir tão longe assim. Vamos levar em conta a quantia de mancha. Tem dois gris e meio e mais um pouco. Um gris pode ser do que ela mexeu, mas sobrou um gris e mais um pouco. Ela está impura. Amarava fala. Nimtza lea minechad. Tolabo, calma menino. Vamos ver duas versões do que falou lá. Primeira versão, a mulher encontrou uma mancha na roupa dela, que ela pode se apoiar que isso não é sangue de Nidá. Ela diz que pode ser alguma outra coisa, ou sangue de um animal, ou pode ser uma mancha de tinta vermelha. Então, e ela encontrou na roupa dela outras manchas de outras cores. Farava. Ela pode falar a mesma coisa. Assim como a primeira mancha pode ser de outra coisa que não é de Nidá, assim pode ser que as outras manchas também são de outras coisas. Se você tem uma mancha que ela pode dizer que não é de Nidá, porque ela pode se apoiar, digamos, se ela passou por um local sujo, então isso também funciona para as outras manchas. mentre pergunta prava, ritasca be adom, entro labo shachor. A preta falou, ela mexeu com tinta vermelha, encontrou mancha preta. Então, ela está impura. Então pergunta por quê? Conforme Rava, uma vez que ela mexeu com algo vermelho, uma mancha vermelha pode ser disso vermelho que ela mexeu, conforme Rava, isso funciona para outras manchas de outras cores. E a preta falou que a mancha preta impurifica ela. Anitas Kachane. É diferente. O caso de Rava, não é que ela mexeu com algo vermelho e... como a preta falou. Ela simplesmente encontrou uma mancha vermelha e ela pode se apoiar que isso não é de Nidá, é de alguma outra fonte. Ela passou por um mercado de carne, por exemplo. E tem outras manchas de outras cores na roupa dela. Ela pode falar, deve ser que nesse mercado de carne ela se manchou com essas outras cores, assim como essa mancha vermelha é desse mercado de carne. A Breda se trata que ela mexeu só com tinta vermelha, ou só com sangue vermelho, não com outras coisas. E encontrou uma mancha preta na roupa, então ela não mexeu com tinta preta, ou com sangue preto, então ela se impurificou. E cadê Amri Amarava? Tem uma outra versão do que falou Rava. Nitescabe minecha tolabo kaminim. A segunda versão facilita ainda mais. Ela mexeu com algo de uma cor, digamos com tinta vermelha, e encontrou na roupa uma mancha de outra cor. Farava, ela pode facilitar. Pergunta da Braita, Meitve, Nitascabe Adom, Entolabo Shachor. A Breta falou que não. A Breta falou, se ela mexeu com algo de uma cor, encontrou uma mancha da roupa de outra cor, não funciona, ela está impura. E Rava falou que ela está pura, como é que se explica? Aqui que Amarava, Deitasca Betarnegor, Deidba Kama Minedam. Responde que são dois casos diferentes. Rava concorda com a Breta. Se a mulher só mexeu com tinta vermelha ou com sangue vermelho, encontrou mancha preta, ela está impura. Rava veio falar um outro caso. A mulher, ela estava cortando uma galinha. E diferentes partes da galinha têm sangues de diferentes cores e outros resíduos também com diferentes cores. Falou Rava, ela mexeu com uma galinha. Ela viu o sangue vermelho sair. Então, mesmo se ela encontra uma mancha de outra cor, um vermelho mais escuro, ou um sangue preto até, ela pode falar, deve ser que é da galinha. Porque a galinha tem sangue de diferentes cores, em diferentes lugares, e também outros resíduos do corpo dela. Mas, Ebeisha, a Mishnah trouxe um episódio. Uma mulher veio para Rabi Akiva e disse que ela achou uma mancha na roupa dela. Rabi Akiva falou se ela tem uma ferida. Ela falou que tem, mas a ferida melhorou. Rabi Akiva perguntou, será que se ela dá uma batida na ferida, vai abrir a ferida e vai sangrar? Ela falou que sim, não tinha cicatrizado ainda. Então se ela bate essa ferida, vai sangrar. Então foi Rabi Akiva, ela está pura. Ela pode se apoiar nisso, talvez ela bateu a ferida sem perceber e sangrou e ela se manchou. E Rabi Akiva falou para os alunos que eles não têm que se espantar porque ele facilitou tanto a lei. Porque quando os sábios decretaram essa lei das manchas, eles facilitaram a lei. Ou seja, deram falar que uma mancha não impurifica a mulher pela Torá, porque ela não sentiu o sangue sair do ventre. Então os sábios decretaram isso facilitando a lei. Então se ela pode se apoiar em qualquer coisa, ela está pura. Tânia, pergunta da Breita. Lu'amru hachamim et adavar le'akir ela le'achmir. Fala a Breta, os sábios tiveram dificuldade a lei quando decretaram a lei da mancha. Vieram falar que pela Torá ela estaria pura, mas eles decretam que ela está impura. E Rabi Akiva falou que eles vieram facilitar a lei. Como é que se explica? A maravina lo le'akir al devre Torá, ela le'achmir al devre Torá. Vektamim atzman de Rabanan. Fala a Vina o seguinte, não tem nenhuma contradição. Os sábios, quando decretaram a impureza da mancha, dificultaram a lei, porque pela Torá ela estaria pura. Mas quando eles decretaram isso, decretaram de forma leve, com parâmetros leves para essa lei. Se ela pode se apoiar em qualquer coisa, que não é sangue de Nidá, ela está pura. Etchunatum. Vimos na Mishnah no final outra coisa. A mulher estava à noite, no escuro, e ela verificou o canal dela com um pano. Ela não conseguiu ver o que saiu no pano porque estava escuro. No dia seguinte, ela vê o pano e veio uma mancha de sangue. Isso é a beleza da Berebitzadoko. Se essa mancha é redonda, ela está pura. Pode ser que ela amassou um piolho à noite, por isso é uma mancha redonda de sangue, como quando um piolho morre. Se a mancha é puxada, ela está impura. Fala para Beleza Zadok. Quando o piolho morre, a mancha é redonda. Ela encontrou a mancha puxada. É sangue da verificação, quando ela verificou, com esse pano no canal dela. E disse a Beleza Zadok. Mesmo se é uma mancha bem pequena puxada, menor do que um gris, se avalia que é sangue da verificação e ela está impura. Tribeiro perguntaram, me pringueira a banana, lei de Rabi Rabi Zadok ou não? Será que os hachamim discutem com Rabi Rabi Zadok ou não? Talvez os hachamim falam, diferente de Rabi Rabi Zadok, que mesmo se a mancha é puxada, a mulher só se impurifica se é um gris de sangue, um pouco mais. Gris veod. Tashma uma prova. Kedem aroch mitzaref. Tipin, tipin, en mitzarefim. Fala uma breita. Se a mulher vê uma mancha de sangue puxado, se soma a um gris, tudo isso é visto como uma coisa só. Se tem um gris veod, ela se impurifica. Mas tipin, tipin, en mitzarefim. Se a mulher vê uma mancha com gotas separadas, então cada gota é vista por si só. Mesmo que todas as gotas juntas tenham mais do que um gris, ela está pura. Porque cada gota por si só é menos do que um gris no caso. Então, Mani, como, qual opinião vai essa breita? Ira breza berebizadok lama litziruf hamar mashur koshu também. Não faz sentido dizer que essa breita vai como rebreza berebizadok. Porque se vê da breita, se é uma mancha de sangue puxada, tem que se somar ao gris. E conforme ele, mesmo se a mancha é menor do que um gris, se é puxada, impurifica a mulher. Ela lavra banana. Shmamina pligi. Então tem que ser que essa breda vai como hachamim. E se vê que eles discutem por Abreza Bilipsadok. Dizem que mesmo se o sangue é puxado, só impurifica a mulher se é gris veod. Fala Maralô. Não tem prova. Leu lavra Abreza Bilipsadok. Vechamar Abreza Bilipsadok. Beit. Aval beketemlo. Agora explica melhor a opinião de Abreza Bilipsadok. Em duas situações diferentes. Rabbi Ezer Ben Zadok falou no caso de um ed, ou seja, no pano da verificação do canal. Ela verificou o canal com esse pano. Fala Rabbi Ezer, tem uma lei mais grave. Se o sangue é puxado, mesmo que é pequeno, uma mancha menor do que um gris, impurifica a mulher, porque nesse caso temos mais indicadores que é sangue de Nidá, porque ela verificou o canal interno com esse pano. Aí Rabbi Ezer dificulta a lei. A Breita, quando menciona que a mancha puxada se soma ao gris, é no caso de uma mancha comum, que ela encontrou na roupa, não no pano de verificação. Aí a Beleza vai concordar que só impurifica a mulher se essa mancha é um gris de outro, que não é de um pior. Tashma, outra prova. Damar Yudama Shmuel, Allahá kira Beleza bira Bitsadok. Fala Yudai em nome de Shmuel. A lei é como a Beleza bira Bitsadok. Então, Allahá, Michal de Pligue. Se ele veio fixar a lei como Rabi Eliezer, significa que a lei não é como Rahamim. Então você vê que Rahamim discute com Rabi Eliezer e Rabi Zadok. Shema Minah, isso se conclui. Já conforme Rahamim, mesmo se a mulher vê a mancha no pano da verificação, se tem um gris, impurifica ela. O gris vê, se menos do que isso, não. Mas a lei não é assim, a lei é como Rabi Eliezer e Rabi Zadok, fala a Judá, que no pano da verificação, qualquer quantia de sangue impurifica a mulher. Se a mancha é puxada. Adran Laharoa Kete, Baruch Hashem, terminamos mais um capítulo, parabéns. Começamos na sequência Aisha Shei Yosa, viramos a página. Fala a Mishnah, Aisha Shei Yosa Tzrachea, Verata Adam. A mulher fez as necessidades líquidas dela e viu sangue na urina. Rebim Meir Omer, Imomed Etmea, Vim Yosheb Eteura. Não sei na Gemara por quê, mas fala Rebim Meir, se ela urinou de pé, ela se impurifica. Se ela urinou sentada, não se impurifica. Rebiu-se Omer, Rebiu-se discute, Benkahu, Benkah, Teorá. Fala Rebiu-se, mesmo se ela urinou de pé, ela está pura. Vamos entender melhor isso. Ishveisha Shasu Torkehem, Letocha Sefer, Benimtsa Dama Lamai. Um homem e uma mulher urinaram no mesmo recipiente. Depois viram sangue na urina. Deus estava escuro, um urinou depois do outro. De dia encontraram sangue na urina. Qual é a lei? Rebeu-se metaer. Rebeu-se vai falar. A mulher está pura. Esse caso é mais leve do que o caso anterior. No caso anterior, ela urinou sozinha e viu sangue, mesmo se falar bem ou sim, deve ser sangue que saiu do canal da urina, não é sangue de Nidá. Muito mais se o homem também urinou lá, pode ser sangue dele. Sangue do homem não impurifica. Rabi Shimon também. Rabi Shimon, mesmo nesse caso, dificulta a lei. Por quê? Shen derech ha'ish leotzi dam, ela se rescata mim min ha'isha. Fala Rabi Shimon, temos uma razaká. Avaliamos que o sangue não vem do homem. Normalmente o sangue não sai do órgão do homem. Então, é como se a mulher urinou sozinha lá. E ela está impura. Vamos entender melhor tudo isso na manhã. Fala, mas não medit. Remir falou que se a mulher urinou de pé, ela está impura. Se ela urinou sentada e viu sangue na urina, ela está pura. Então explica. De amrina meiraglai, hadur lamakor. Vai te dar. O motivo de Rabi Meir é porque se ela urinou de pé, pode ser que parte da urina subiu até o ventre e trouxe sangue. Por isso Rabi Meir impurifica ela na dúvida. Pergunta, por que se ela urinou sentada, Rabi Meir não tem esse receio? Então vamos entender melhor agora o que disse Rabi Meir. Amar Shmuel bemezaneket. Fala Shmuel, o ponto não é se ela urinou de pé ou sentada. O ponto é se saiu pouco a pouco a urina ou saiu com um jato. Ou seja, se ela urina de pé, a urina sempre sai pouco a pouco. Ou seja, que o corpo está segurando a urina. Pode ser que por causa dessa pressão, parte da urina subiu até o ventre e trouxe sangue. Por isso, nesse caso, fora de mim, a mulher é impura. Se ela urina sentada, normalmente sai um jato. Não tem pressão interna que segura a urina, então a urina saiu como um jato que saiu com sangue. Então, mas não é sangue do ventre. Deve ser que é sangue do canal da urina, porque a urina não subiu até o ventre. Pergunta, mesanekedami dimabata de tamumaya atadam. Pergunta, o que você falou? A mulher urinou sentada, então saiu um jato, e o sangue deve ser do canal da urina. Porque a urina não subiu até o ventre, ela não se segurou, a urina não subiu até o ventre para trazer sangue. Pergunte daí. A urina não subiu até o ventre para trazer sangue, tudo bem. Mas quem diz que a mulher está pura? Pode ser que logo depois que a urina saiu, saiu sangue do ventre. Sem que a urina tirasse sangue do ventre, simplesmente ela sangrou. Por que Rabi Meir fala que ela está pura? Deveria impurificar ela na dúvida. Marabia beoshevet al sfat ha-sefer umezaneket betoch ha-sefer venimtza dam betoch ha-sefer deim hita debata de tamumaya ata al sfat ha-sefer ibae lei shtakuchi. Fala Rabi Abba, explicando aqui o seguinte: a mulher, ela se sentou num pinico, ela está apoiada numa borda do pinico e o jato da urina está indo até o meio do pinico. O sangue foi encontrado no meio. Fala Rabi Abba, se o sangue tivesse escorrido do ventre depois que ela terminou de urinar, então o sangue teria simplesmente gotejado na borda do pinico. Quando o sangue de Nidá sai, não sai como um jato, sai pouco a pouco. Deveria ter gotejado na borda. Não tem sangue na borda nesse caso de Rabi Meir. O sangue está junto com a urina no meio do pinico, então você vê que saiu junto com a urina. Outra vez, ela está em cima de uma borda do pinico, urinando no meio, com um jato. O sangue que foi encontrado no meio, junto com a urina. Se tivesse sangrado do ventre, depois que a urina saiu, teria gotejado em cima da borda. A borda está justamente embaixo do canal dela. E isso não aconteceu. Então é um indicador que saiu junto com a urina, então podemos nos apoiar nisso. Pode ser que ela tenha uma ferida no canal da urina, isso que sangrou. Amar Shmuel v'amri la amar Rabi Yehuda. Amar Shmuel alacha ki Rabi Yossi. Fala o sábio a lei como Rabi Yossi. V'chen ore lei Rabi Abba le kala alacha ki Rabi Yossi. Me falou Rabi Abba para kala. Ou seja, que Rabi Yossi disse que a mulher urina e vê sangue, ela está pura. Mesmo se ela urinou de pé. Então Rabi Yossi facilita mais a lei. Esse sábio fixaram a lei como Rabi Yossi. Ishvei shav v'chulei. A Mishnah disse, num caso, que o homem e a mulher urinaram no mesmo recipiente e viram sangue. Rabi Yossi disse que a mulher está pura, E Rabi Shimon fala que ele está impuro. Então Iba vai perguntar: Ishve Isham Din Mal Yamar Agmi? Como a gente já falou antes, conforme Rabi Meir, a mulher urina de pé e vê sangue na urina, está impura. O que acontece se ela urinou no mesmo recipiente que um homem urinou lá? Como a gente falou, ele estava uma noite, não viram quando o sangue saiu. Um urinou depois do outro no mesmo pini. Viram o sangue. A mulher tinha urinado de pé. O que Rabi Meir vai falar nesse caso? Que a mulher Rabi Meir bechat sfeka, a lobe sfek sfeka lome também. Talvez Rabi Meir vai falar, se a mulher urinou sozinha e viu sangue lá, urinou de pé, é considerada impura, porque com certeza o sangue veio dela. Quando ela urinou de pé, pode ser que veio do ventre. Como a gente falou, que a urina vai subir até o ventre por causa que uma pressão interna que ela está segurando. Mas talvez num caso que tem sfek sfeka, duas dúvidas. Pode ser que veio da mulher, pode ser que veio do homem. Se veio da mulher, pode ser que nem é sangue de nidá. Talvez nesse caso de duas dúvidas, Rimi vai facilitá-lo. O Dirma Loshnau talvez não faz diferença, talvez Rimi vai dificultar. A Maris Lakish, Farish Lakish é a mesma coisa. Vamos ter uma discussão sobre isso. Farish Lakish, conforme Rimi Meir, também no caso que a mulher urinou no mesmo recipiente do que o homem, se ela urinou de pé, ela é considerada impura na dúvida. Pergunta a mim, mãe, como é que Rimi Meir sabe disso? Porque quando a Mishnah traz a opinião que facilita a lei, no caso que a mulher e o homem urinaram no mesmo utensílio, a Mishnah fala que Rabi Yossi facilita a lei e purifica a mulher. Se Rabi Meir também purificasse a mulher, porque a Mishnah não menciona Rabi Meir, então fala a Mishnah, deixa aqui, deve ser que Rabi Meir discute com Rabi Yossi e fala que se a mulher urinou de pé, ela está impura. Um dia aqui, Hashter Meir besfek sveka metame, bechat sveka mebaia? Pergunta agora então o seguinte: se mesmo nesse caso que a mulher e o homem urinaram no mesmo utensílio, Rabi Meir vai impurificar a mulher, mesmo que tem duas dúvidas, sfek sfeka, por que a Mishnah fala uma novidade menor? A Mishnah fala no princípio, a opinião de Rabi Meir, no caso que a novidade é menor, que a mulher urinou sozinha de pé e é impura. Podia falar uma novidade maior, que mesmo se ela urinou no mesmo utensílio que o homem urinou, conforme Rabi Meir, ela está impura. Fala uma novidade maior conforme Rabi Meir. Mas leu de achar com o outro Rabi Yossi. Já filho, bechat sfeka, metae. Responde, a Mishnah no princípio quis enfatizar a opinião de Rabi Yossi. Rabi Yossi diz que a mulher está pura, mesmo no caso que a mulher urinou sozinha. A Mishnah quis enfatizar, mesmo que é uma dúvida só, se é sangue de nidá ou não, Rabi Yossi vai facilitar. Por isso mencionou o caso que a mulher urinou sozinha, para dizer que Rabi Yossi, mesmo nesse caso, facilita. Pergunta. Vedemiflige bechat safek, eu deixar com o chod Rabi Yossi, liflog besafek sfeka, eu deixar com o chod Rabi Meir. Por que a Mishnah dá preferência para enfatizar a opinião de Rabi Yossi? Podia falar que o caso é que a mulher e o homem urinaram no mesmo pinico, para enfatizar a opinião de Rabi Meir, que mesmo nesse caso Rabi Meir dificulta a lei. Na Koach de Tera Difle, responde que a Mishnah quer enfatizar a opinião de Rabi Yossi, porque Rabi Yossi facilita a lei. Para Rabi Yossi facilitar a lei, ele tem que ter certeza do que ele está falando. O sábio não pode facilitar a lei na dúvida. Então, a Mishnah quis enfatizar, mesmo no caso de uma dúvida só, que a mulher urinou sozinha, Rabi Yossi facilita. Quando o sábio dificulta uma lei, ele não precisa ter certeza do que ele está falando. Ele pode dificultar a lei na dúvida. Então a Mishnah quer dar preferência para a opinião de Rabi Yossi, que facilita, do que enfatizar a opinião de Rabi Meir, que dificulta. Continua. Rabi Yochanan Amar. Rabi Yochanan discute com o Reish Lakish. Que amar Rabi Meir bechad sfeka. Amar sfek sfeka lo amar. Fala Rabi Yochanan. Quando Rabi Meir dificultou a lei, diz que a mulher está impura, é só num caso que a mulher urinou de pé, sozinha nesse perigo. Mas num caso que tem duas dúvidas, ou seja, que também o homem urinou lá, aí Rabi Meir vai falar que a mulher está pura na dúvida, porque tem duas dúvidas. Pode ser que é da mulher, pode ser que é do homem. Mesmo se for da mulher, pode ser que nem é sangue de nidá. Então, é sfek sfeka, e meu canal fala que Rabi Meir vai facilitar. Então, quem litne, Rabi Meir vê Rabi Yossi metarim, Pergunta então, por que a Mishnah não diz que Rabi Meir facilita a lei? Fala que Rabi Yossi facilita a lei. E na Hinami, Vede de Sarik me Rabi Yossi, Patach be de Rabi Yossi. Responde que a Mishnah deveria ter falado isso, que Rabi Meir facilita a lei. Mas uma vez que a Mishnah acabou de falar a opinião de Rabi Yossi antes, continuou com a opinião de Rabi Yossi. Mas na verdade, Rabi Meir também concorda. Pergunta de Rabi Yossi, Bechat Sfeka Metae, Besfek Sfeka Mibaya. Pergunta, se Rabi Yossi já facilitou no princípio, no caso que a mulher urinou sozinha no utensílio, tem uma dúvida só, se é de Nidá ou não, mesmo se Rabi Yossi facilita, por que a Mishnah tem que falar a opinião de Rabi Yossi no caso mais leve, que também o homem urinou lá? É óbvio. Um amado tema, poderia pensar errado. Hanemili Dievet, Avalechatkhila Lo Kamashmala. A Mishnah quis enfatizar que Rabi Yossi facilita para falar algo a mais. Eu poderia pensar que quando Rabi Yossi facilita e diz que a mulher está pura, é só bedieved, post-factum. Ou seja, que se a mulher já encostou em truma, por exemplo, na oferenda santificada do Kohen, Rabi Yossi fala bedieved, a truma está pura. A Mishnah quis enfatizar que mesmo lechatrila a mulher está pura, mesmo a priori. A Mishnah quis dizer, conforme Rabi Yossi, a mulher está completamente pura, mesmo a priori, mesmo lechatrila, e ela pode encostar em algo puro. Esquece, a Mishnah Eterá veio falar. Tanaka Batei de Rabi Yohanan, tem uma breda como Rabi Yohanan, Ish Veisha She'asu Torgahem Letocha Sefer, Venimtza Dama Lamaim, o homem e a mulher urinaram no mesmo utensílio, viram sangue, Rabi Meir Rabi Yossi Metarim, conforme Rabi Meir e também Rabi Yossi, a mulher está pura, então uma prova para Rabi Yohanan, que Rabi Meir também facilita, Rabi Shimon Metamei, Rabi Shimon dificulta, diz que a mulher está impura. Agora vamos ver melhor a opinião de Rabi Shimon. Então, Ibai vai perguntar aos sábios sobre a opinião de Rabi Shimon. Isha Yoshevet Mali Amar Rabi Shimon. Rabi Shimon dificulta mais a lei do que os outros sábios na Mishnah. A pergunta é quanto ele dificulta mais. O que acontece se a mulher urinou sentada no utensílio? Será que Rabi Shimon vai dizer que ela se impurificou ou não, se ela viu sangue? Que Amar Rabi Shimon be omed de dach igla alma, aval Yoshevet lo. Talvez Rabi Shimon só dificulta ali quando a mulher urinou de pé. Aí, como a gente falou antes, pode ser que a urina subiu até o ventre e trouxe sangue, mas ela urinou sentada, não? Ou Dima Aloshna, ou talvez não faz diferença. Talvez, também se ela urinou sentada, Rabi Shimon vai dificultar ali. Tá, acho uma prova de Tana Fala Breta. Yoshevet Tula, ou Medet Enatula de Ver Rabi Meir. Primeiro Rabi Meir que a gente já viu. A mulher urinou sentada, ela está pura, urinou de pé e viu sangue, está impura. Rabi Yossi Omer, Berkahu Berkah Tolá, Rabi Yossi facilita ainda mais, mesmo se ela urinou de pé, ela está pura. Rabi Shimon Omer, Berkahu Berkah Enatolá, Rabi Shimon fala, mesmo se ela urinou sentada, ela viu sangue no utensílio da urina, ela se impurificou. Então essa pergunta está resolvida, Rabi Shimon dificulta mesmo se a mulher urinou sentada. E para eu perguntar, o que acontece se o homem urinou no pinico? Depois a mulher urinou sentada também lá. E de manhã vira um sangue. O que Rabi Shimon vai falar? Que Amar Rabi Shimon omede de dach igla alma veyoshevet de chat safek. Talvez Rabi Shimon, num caso que a mulher urinou de pé, Rabi Shimon vai dificultar a lei. Nesse caso, com certeza, ele dificulta a lei. Mesmo se o homem também urinou lá. Como disse a Mishnah, porque ela urinou de pé, a urina saiu pouco a pouco, ela estava segurando o resto da urina, pode ser que subiu até o ventre e trouxe sangue. Mesmo se o homem também urinou lá, a mulher é impura. Ou no caso que a mulher urinou sentada sozinha, também a Mishmon vai dificultar, como a gente acabou de ver. A Mishmon diz que normalmente o sangue que sai junto com a urina vem do ventre. Mas talvez no caso de Sfek Sfek, duas dúvidas. Também que a mulher urinou sentada, também que o homem também urinou lá. O que ele vai dizer? O Dima Losh, não, talvez mesmo nesse caso Rabi Shimon vai dificultar. Tu tá chamando uma prova. Quem vai chamar Rabi Shimon? Rescat Davi Minaisha. Losh na Obdim, Losh na Yushvi. A Mishnah falou de Rabi Shimon. Temos uma razaká. Avaliamos que o sangue vem da mulher. Normalmente o sangue não vem do órgão do homem. Então ignoramos o homem. É como se a mulher urinou sozinha lá, sentada, e Rabi Shimon vai dificultar a lei e vai dizer que ela está impura. Isso fala que a Gemara paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver duas novas Mishnayot, vamos ver mais sobre esse assunto, quando o sangue purifica a mulher, quando não, com muito mais ou menos. Amém.